Abra comigo o Evangelho de São Mateus, o capítulo é o de número 26, ministraremos sobre a Santa Ceia do Senhor. Essa palavra é uma das primeiras palavras que eu preguei na minha vida há algumas décadas atrás. Todas as vezes que nós somos levados a um momento de crise, a um momento de estresse espiritual, a um momento de adversidade, Deus me faz voltar para esta palavra. Deus me faz sentir novamente a solidão. Deus me faz sentir novamente essa mistura, essa confusão de sentimentos espirituais. Deus me faz sentir novamente, às vezes, desolação da alma. Eu sei que você está pensando, mas Deus não deveria fazer você se sentir bem, fazer você se sentir feliz, se sentir alegre com as bênçãos que Ele dá. Mas às vezes Deus nos leva a um local de tratamento com Ele, aonde é somente você e Deus. Ninguém mais. Nenhum telefonema, nenhum auxílio, nem mesmo com a esposa, ou com o esposo, ou com filhos, ou com pais. Você poderá contar. Deus te leva a um momento de intimidade sobrenatural com Ele, através de adversidade, onde a sua vontade é testada, onde o seu querer é testado, onde Deus te mostra que o que tem que prevalecer não são os seus sonhos, não são as suas vontades, mas sim a vontade soberana dEle, o plano maior que Ele tem para a sua vida. Todas as vezes que eu volto para essa palavra, eu vejo que quem viveu isso venceu. E se ele venceu, eu vou vencer. Todas as vezes que eu volto para essa palavra, eu vejo que quem venceu está aqui nessa noite para outorgar a vitória dele sobre a sua vida. E se você recebe, você vai dizer um amém bem forte, porque você acredita que ele está aqui nessa noite. Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 26... A partir do verso número 36 ao 46, nos conta sim a história sagrada. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecido, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça a tua vontade. E voltando, os achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse: podem dormir agora. Repousai, eis que é chegada a hora em que Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vamos nos levantar e vamos partir, porque é chegado aquele que me trai. Amém? Feche os teus olhos, ore comigo e por mim nessa noite. Paizinho querido, mais uma vez diante da tua palavra, tu bem sabes o quanto que ela fala conosco, o poder que ela tem de prescrutar a nossa intimidade, de ir no nosso coração, nas nossas mentes e entender o porquê estamos aqui nessa noite. Que seja somente ela, Pai, nada de nós, só a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como eu disse com você, a vocês, essa palavra fala comigo, muito, mas muitas vezes mesmo. Eu não sei se é de um tempo para cá ou a gente está ficando um pouquinho mais velho, e coisas que antes não era da minha rotina, começou a acontecer com uma certa frequência. Nada, meus queridos e amados irmãos, arrancava o meu sono. Nada tirava o meu sono. Não importava se era problema de igreja, não importava se era problema familiar, ou se era alguma questiúncula secular, o certo é que quando eu deitava para repousar, a minha cabeça repousava sobre aquele travesseiro, a Luciane começava a falar, já estava dormindo. Era muito rápido. E de um tempo para cá, algumas coisas têm roubado o meu sono. Algumas coisas têm me roubado a paz durante a noite. A noite, meus queridos e amados irmãos, muitas das vezes elas parecem intermináveis, eternas, não findas. Nós começamos ao que o Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. Começamos a fazer afirmações, começamos com questões, começamos a pensar nas nossas limitações, começamos a pensar nos planos, começamos a pensar nos sonhos, e as noites adquirem, parece que mais do que 12 horas, e o tempo em que deveríamos estar dormindo, repousando nos braços do Senhor, estamos com questionamentos a respeito das nossas limitações ou do que fazemos. São noites intermináveis. Todos nós, semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, já nos encontramos em situações como essa, com noites intermináveis. Às vezes nós perguntamos, quantas horas tem uma noite que antecede ao resultado de um exame que você tem que pegar amanhã? Você foi no médico, o médico falou assim, tem um carocinho aí, a gente precisa fazer uma biópsia. Amanhã vai sair o resultado, quantas horas tem essa noite para você? Talvez o teu caso é diferente, são 10 anos, 15 anos longe da sua pátria, e de repente você foi no seu mailbox, na sua caixa de correio, e lá chegou aquele cartãozinho verde que dizia assim, olha, tu pode ir no Brasil. Aí tu comprou a passagem amanhã. Quantas horas tem essa noite que antecede a sua viagem para o Brasil? Há poucos dias atrás, nós fizemos o casamento do meu filho, e eu sei que nós ficamos ali naquele quarto de hotel por vários e vários e várias horas, às vezes brincando, conversando, falando. Quantas horas tem uma noite que antecede o seu casamento? Quantas horas tem a noite que antecede o resultado de uma porta de trabalho que você por anos e anos sonhou, e amanhã vai sair o resultado? O nosso Senhor Jesus Cristo viveu uma noite como essa, uma noite interminável, uma noite ali num horto denominado de o Jardim do Getsêmani, aonde ele orava, repetia sua oração, aonde ele suava gotas de sangue, aonde ele estava acompanhado de algumas pessoas, mas a noite não tinha fim. Porque noites, e meus queridos e amados irmãos, quando nós estamos enfrentando adversidades, quando nós estamos enfrentando lutas, elas não têm fim. Parece que os minutos se tornam horas, horas se tornam dias, e dias se tornam meses durante aquela noite, que não passa de um lapso temporal, quando muito de 12 horas. Mas o certo é que não tem fim. E diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo acabara de instituir a Páscoa, instituir a Santa Ceia, realizando a Páscoa com os seus discípulos. Diz a palavra de Deus que ele sai cantando um hino, indo para a sua noite interminável. Havia um grupo de pessoas com ele, que vai se reduzindo, e ao longo dos processos da nossa vida, os grupos de pessoas vão se reduzindo, até que ele chega naquele horto e só tem 3 pessoas com ele. Aquele lugar não era diferente, pastor Moisés, não para ele. Narra a escrita sagrada que ele tinha um hábito cotidiano, uma rotina, de ir naquele monte, naquele horto, orar ao Senhor. Aquele horto já havia testemunhado as lágrimas que caíram do seu rosto. Aquele horto já havia sentido o peso dos seus joelhos, quando ele se ajoelhava para falar com o Pai. Aquele horto já havia testemunhado os momentos de comunhão com os seus discípulos, mas aquela noite era diferente. Aquela noite, meus queridos e amados irmãos, era diferente porque tudo que Deus havia desenhado desde o Éden até aquela noite corria um sério risco de se frustrar. A natureza humana de Jesus Cristo, naquela noite, estava enfrentando uma vontade contrária e circunstancial à vontade soberana e suprema do nosso Deus. Quantas vezes grandes projetos de Deus não se realizou porque nós não nos submetemos à vontade de Deus sem entender o momento que nós estamos passando. Achamos que aquele momento que nós estamos atravessando, ele é supremo, ele é primordial, ele é maior do que o plano que Deus desenhou para as nossas vidas. E todos nós nos encontramos, num certo momento, nesse horto. Para Moisés, foi naquele momento em que Deus falou assim, olha, vai lá libertar o povo, e ele vê aquela sarça ardendo e não se consumia. Para Paulo, talvez foi quando, na estrada de Damasco, aquela luz brilhou forte sobre os seus olhos, e ele escutou a voz de Deus na pessoa de Jesus, dizendo, Saulo, ô Saulo, por que tu me persegues? Para Pedro, foi talvez quando, depois de negar a Jesus, ele viu o olhar de Jesus olhando para ele, tipo assim, eu não estou te acusando, Pedro. Eu não estou dizendo que eu sabia que ia fazer isso. Eu não estou dizendo, não te avisei? Não. Para Pedro foi diferente aquele olhar. E talvez para ele foi aquele momento de Getsema, de dificuldade, de aceitação, quando ele vê a bagaceira que ele fez e quis voltar atrás e não dá mais. E diz a palavra do Senhor que ele sai da presença dos que estavam ali no pátio de Caifás, chorando amargamente. Qual que é o seu momento de Getsêmani? Qual que é o seu momento de tristeza, que às vezes você ora e não obtém uma resposta do mestre? Às vezes para algum é quando uma mãe aflita, ajoelha nas caladas da madrugada, ora pelos seus filhos que não estão na casa do Senhor, ora por aqueles que estão fugindo dos projetos de Deus. Talvez para uma mulher é quando ela vem à igreja e não vê o seu par lhe acompanhando. Talvez para um homem de negócio, o seu Getsêmani é quando ele vê que ele batalhou, ele lutou e vê uma carta de falência batendo à sua porta. Qual que é o seu momento de noite interminável? Qual que é o seu momento de Getsêmani? Para alguns, muitos nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, depois dessa pandemia, não quero falar nada, depois dessa vacina, é quando descobre que está doente sem causa aparente nenhuma. Talvez o seu Getsêmani é quando você vai para casa, depois de receber um diagnóstico do médico, e ele fala assim, olha, é câncer. E viver esse Getsêmani não é difícil, porque todas as vezes que você vai no médico aqui e ele vê alguma coisa normal, tudo para eles é câncer. Às vezes você sofre sem necessidade. Mas qual que é o seu momento de luta, de dificuldade, quando você está nesse horto clamando e parece que Deus não está ouvindo? Eu olho para a história sagrada e vejo algumas muitas coisas que aconteceu naquele momento. A palavra de Deus diz que Jesus sabia tudo o que iria acontecer ali. Nessa palavra de reflexão, quero te convidar a pensar na atitude de Jesus, que ele teve, os procedimentos dele, para que esses procedimentos, essas atitudes sejam as mesmas quando você se encontrar em situação semelhante. A palavra de Deus diz que diante da situação grave que ele se encontrava, disse que ele mais uma vez, ele vai naquele jardim para orar, para buscar a presença de Deus. E aquele jardim vai testemunhar algo diferente. Não é mais uma oração comum do Filho de Deus. Não é mais uma noite comum para o Filho de Deus com os seus amigos, com os seus discípulos, um momento de comunhão, um momento de aprendizado ou só um momento rotineiro de oração. Não, a oração que Jesus vai fazer naquele horto vai ser diferente. Vai ser muito diferente do que ele estava acostumado a fazer nos outros dias. E antes de entrar nessas diferenças da oração de Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa, muito pertinente a essa situação. O que você faz quando a desgraça bate a sua porta? O que você faz quando você é levado a um momento de intimidade e comunhão com Deus, lá no Getsêmani, lá nesse jardim, onde ninguém mais te vê? Você age como Jesus Cristo, conversando com quem tem o poder de resolver a situação, ou, como é muito comum acontecer nos dias de hoje, nós corremos para as mídias sociais. Rasgamos o nosso coração. Meu marido fez isso comigo, minha esposa fez isso comigo. Olha a luta que minha filha está passando, que meu filho está passando. Olha o que aconteceu no meu trabalho. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Só corre para a mídia social quem não tem intimidade com o doador da vida. Porque é para ele que eu tenho que correr. É para ele que eu tenho que buscar a solução dos meus problemas. Jesus não correu para Instagram, não correu para Facebook, não correu para mídia social. Ah, mas naquele tempo não existia, não. Não existia um monte de coisa. E se ele estivesse hoje, vindo hoje, ele faria a mesma coisa. Ele correria para o doador da vida. Aliás, esse negócio de mídia se tornou uma desgraça na vida da gente. Não tem coisa pior, deixa eu compartilhar meu sentimento. Não tem coisa pior quando alguém que eu conheço vai lá e compartilha luto. Aí você nunca sabe quem é, você nunca sabe do que foi, aí você fica se coçando e vai lá, e o que você faz? 1.400 comentários. Você precisa ler um por um para saber o que aconteceu. Quando você chega no último, você continua sem saber o que aconteceu. Dá vontade de escrever assim, um comentário assim, um infeliz. Qual o motivo de você roubar a minha paz? Nem falar que você nunca foi picado por esse mosquitinho chamado curiosidade. Não vem falar que nunca foi. E Jesus Cristo se encontra naquele jardim mais uma noite, só que dessa vez a oração dele é diferente. A oração não é somente uma oração de intimidade, não é somente uma oração da resolução de alguma coisa, é uma oração que a palavra do Senhor nos fala que foi orada com tanta intensidade que ele suou gotas de sangue. A Bíblia diz que ele se derramou naquela oração, que ele rasgou a sua alma para Deus. Diz Hebreus capítulo 5, versículo 7, olha, ele se ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte, foi ouvido quanto ao que pedia, e embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Ele se rasgou naquele jardim, em oração para Deus. E só faz isso, queridos e amados irmãos, quem tem intimidade. E eu sou levado pelo Espírito Santo de Deus a lhe questionar essa noite. Se você ficar doente e depender da sua oração, você é curado? Se você sofrer um fracasso financeiro e se depender da sua oração, aonde você vai parar? Se tiver um filho desviado ou um cônjuge que entrou por outro caminho e depende única e exclusivamente da sua oração, retorna para os caminhos do Senhor. Quem está rasgando o coração naquele Getsêmani é alguém que tem intimidade com Deus, que já tinha o hábito de noites e noites, madrugadas e madrugadas, ajoelhar naquele jardim ali e clamar ao Senhor. Nós passamos vergonha, passaríamos vergonha se dependêssemos da nossa oração para alguma coisa. E deixa eu lhe falar uma coisa, não apele somente para a benevolência de Deus. Não apele somente para a graça, pela bondade, para o amor de Deus, não. A sua salvação já foi conquistada, ela foi de graça. Agora implica em responsabilidades que você precisa desenvolver durante a sua salvação, enquanto você estiver com os pés sobre a terra. Tenha isso como um alerta para a sua vida. Aonde eu estaria hoje se dependesse da minha oração? Ele rasga o seu coração. E parece que rasgar o coração, rasgar a sua vida diante de Deus, naquele momento, parece que não é suficiente. Diz a palavra de Deus que por 3 vezes ele orou a mesma coisa. Orando a mesma coisa: Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. E aí você está diante de uma situação, ora uma vez e já quer uma resposta de Deus. Uma resposta que vai de acordo com a tua conveniência, sem ao menos entender qual é a vontade soberana nesse arcabouço histórico todo da sua vida, que Deus tem desenhado para você. Não entende. Diz a palavra de Deus que ele repete, e aqui, meus queridos e amados irmãos, ou talvez cabe as palavras de Elias, do profeta Elias, para os profetas de Baal: ora mais um pouquinho, talvez Deus não está te ouvindo. Clama mais alto, talvez seja a hora do banho dele. E nós estamos acostumados a dobrar os nossos joelhos por 3, 4 minutos, a clamar: Senhor, abre essa porta, Senhor, cura fulano, Senhor, realiza o meu ministério, faz o meu sonho. Bom, não dá. Não dá para ser crente orando só aquela oraçãozinha rala que nós fazemos na hora da comida. Não dá. Vida espiritual exige intimidade. Intimidade, comunhão com Deus. É por isso que ele repete: será que Deus não está ouvindo essa oração? Será que no fato da repetição, pastor Gustavo, Deus não está te trazendo mais para perto dele? Vem cá, filhinho. Continue clamando. Porque aí nós precisamos entender, por que Deus não responde? Por que Deus não respondeu quando você pediu a cura? Por que Deus não respondeu quando você pediu para abrir a porta? Por que você não respondeu: Senhor, traz fulano de tal? Porque será que Deus não respondeu? Ou a resposta que ele deu não foi de acordo com o que você queria? De acordo com a sua conveniência. E diante de uma resposta contrário à minha vontade, eu não continuo orando. E o que eu percebo de Jesus Cristo é: Senhor, a resposta veio contrário já à minha primeira vontade, mas eu continuo orando, não somente pela resposta, mas para entender o processo que o Senhor está me colocando. O porquê desse deserto, Senhor? Aonde vai me conduzir? Eu entendo o teu não, mas para que vai servir a provação? Na intimidade da oração, você começa a prescrutar os melhores sonhos de Deus para a sua vida. Você começa a sondar os planos que Deus tem imaginado para você, através da oração. E a maior guerra dessa oração, ali no jardim de Getsêmani, ali naquele horto, não é somente a intensidade da oração, não é somente a repetição. A maior guerra se dá quando existe a vontade de Jesus e existe a vontade de Deus. Uma oração de submissão. Eram duas vontades escancaradas ali: Senhor, me faça isso. Contudo, faça a tua vontade. Dá para o Senhor fazer a minha vontade? Eu estou orando ao Senhor, dá para o Senhor atender a minha oração? Qual o seu posicionamento diante de uma negativa de Deus? Como se posicionar quando Deus diz não? Vai curar? Não. Vai prosperar? Não. Vai trazer? Não. Que Deus amoroso é esse que me ensina as maiores lições através de negativas? Quer aprender uma coisa? Se a maioria dos pais do tempo presente entendesse a pedagogia de Deus, muitos dos filhos não estariam nas drogas, não estariam roubando, não estariam prostituindo, porque nunca escutaram um não dos seus pais. Eu sei que essa é uma palavra muito difícil de digerir nessa noite de Santa Ceia, mas eu quero entender uma coisa: o não de Deus é pedagógico, o não de Deus ensina, o não de Deus te fortalece, o não de Deus aumenta a tua imunidade, o não de Deus te fortalece para guerras maiores, o não de Deus te capacita para ocupar lugares que antes, se fosse simplesmente um sim, você não ocuparia. Não, Senhor. Beleza, Deus. Vamos seguir em frente. Entendi ainda não, mas estamos seguindo em frente. Eu volto para aquele velho adágio popular, para aquela velha máxima: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E Ele pode mandar. Só me restou a mim, só restou a mim obedecer. Seja feita a sua vontade, Senhor. Faz aquilo que o Senhor desenhou. Faz aquilo que está gestado no coração de Deus desde a queda do homem, ou desde a fundação do mundo, porque diz a Sagrada Escritura que é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Faz a tua vontade, Senhor, e se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, eu vou beber. Passa esse deserto, Senhor, mas se não passar, eu vou atravessá-lo, eu vou passar por ele. Ah, Deus, passa essas adversidades, essas tribulações, mas se o Senhor não quiser, se esse for o processo, Senhor, eu aceito o teu não, e que esse não na minha vida seja pedagógico para me ensinar. Pedagógico para ensinar é redundância. Eu aceito. Agora, aceitar o cálice de Cristo, queridos, nem sempre é fácil. Porque primeiro, é um cálice da solidão. Você não passa acompanhado. Ninguém está ali para lhe dar um suporte. A Bíblia diz que aquele que era acompanhado de multidões se encontra sozinho no Getsêmani. A Bíblia diz que aquela multidão que outrora fora alimentado por ele não estava lá. Não estava o filho da viúva de Naim, que ele ressuscitou. Não estava ali os cegos que ele curou. Não estava lá o paralítico que havia alcançado a graça de ser curado através do poder, da instrumentalidade de Deus na vida de Jesus. Não estava lá. E o número vai reduzindo. O grupo vai reduzindo de acordo com os processos de Deus na sua vida. Tem momentos que você está rodeado de uma multidão. É quando está tudo bem. É quando a vida financeira, ó, está larga e espaçosa. É quando você tem casa, carros, bens. Na adversidade financeira, você conhece os seus amigos. Na doença, você conhece os seus filhos. Você conhece o seu cônjuge. Você conhece quem realmente vai contigo até na oração de submissão no Getsêmani. Era um cálice que ele tinha passado sozinho. Quantas vezes Deus está te convidando para um momento de intimidade juntamente com ele? Mas espera aí, sobrou três. Pedro. E os outros dois haviam dito em tempos anteriores: não, Senhor. Numa certa feita, quando a mãe deles chegou lá, ó, esses dois aí são filhos de Zebedeu. Porventura, quando o Senhor assentar no teu trono, que deve ser lindo, majestoso, coloca um de cada lado. Jesus olha e fala assim: olha, quem vai sentar do meu lado não cabe a mim. Mas deixa eu perguntar, eles estão dispostos a tomar o cálice que eu vou tomar? E eles respondem: sim. Você está disposto a pagar o preço da solidão para galgar os mais altos degraus de vitórias que Deus sonhou na sua vida? Era um cálice da desolação da alma, porque a solidão, ela traz questionamentos. Aonde está o fulano que eu abençoei? Aonde está o amigo que eu orei por ele? Aonde está aquele parente que na hora da adversidade dele, fui eu que ajudei ele? Ela traz uma desolação na alma, porque se nós não vigiarmos, o tratamento de Deus vira mágoa, vira ressentimento, vira um sentimento estranho, a vontade de Deus. Querido e amado irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te levar para um Getsêmani, aonde Ele quer tratar com você, primeira coisa, entenda, foi Deus que te levou. Não culpe ninguém, não culpe a ausência, não culpe o bem que você fez para os outros. Deus está tratando com você. E é nessas noites intermináveis, quando nós questionamos, por que fulano não apareceu? Os judaizantes agora estão rindo de mim. Eles estão lá provavelmente falando. Não era esse aí que derrubava o templo em 3 dias? E em 3 dias o reconstruía? A desolação da alma é tão grande que ele começa a sofrer no seu coração a picada da rejeição. Espera aí, eu vim para esses. Foi para eles que eu fui enviado. E de repente ele olha para a sua vida e está sozinho. E no seu último pedido aos seus discípulos, ele fala: olha, vamos levantar e vamos embora. Já passou esse momento aqui. E tudo isso ele passou para que você aprendesse a ter vitória. Querido, nada vem de graça nessa vida. O que vem de graça você já alcançou. Foi a salvação. Comece a desenvolvê-la nos seus desertos. Comece a desenvolvê-la nos momentos de tribulação. Comece a desenvolver a sua salvação nos momentos de adversidade. Quando um se levanta, quando uma porta de emprego se fecha, quando a doença bate à sua porta, comece a desenvolver a sua salvação no intuito de entender que o que nós mais precisamos nesses dias de Deus não é uma conta bancária robusta, não é um carro zero na garagem, não é uma casa nova, não é status em mídias sociais, não é uma família superabundante de paz. O que mais precisamos de Deus nesses últimos dias é intimidade, comunhão com Ele. É o que mais precisamos. Por favor, se coloque de pé nessa noite. A palavra do Senhor nos fala que naquela noite Ele suou gotas de sangue. Quando depois da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, um dos últimos discípulos vivos, ao escrever uma das suas últimas cartas, ele diz: olha, nós temos a unção do santo. Não é a unção dos santos, é a unção do santo. A unção daquele que morreu lá na cruz do Calvário. A unção daquele que foi esmagado na prensa, que passou no Getsêmani, que não teve a sua resposta, que teve uma negativa de Deus. Aquele que clamou, Deus ouviu, mas não respondeu de acordo com a vontade dele. Nós temos a unção do santo. E me faz lembrar de uma certa feita, quando um pregador disse que para a unção precisava de óleos especiais, azeite, especiarias. E nessa noite se encontra um povo que foi ungido através da unção do santo, com sangue, suor e lágrimas, lá do jardim do Getsêmani. Você é mais do que vitorioso, querido e amado irmão. Você tem a unção do santo. Quando ele disse está consumado, ele outorgou sobre a sua vida vitória sem precedentes. Sabe por que você hoje desfruta de situações, você vive situações que você nunca imaginou na sua vida? É porque quando ele disse tetelestai, ele foi além do seu pensamento, ele foi além da sua vontade, ele foi além do seu pedido, ele foi além desse sonho mesquinho que você tinha. Há um arcabouço histórico de Deus muito maior sendo construído para a sua vida, que vai além do momento que você está vivendo. Vamos adorar a Deus? Você recebe essa palavra nessa noite? Você pode dar glória a Deus por isso? Você tem a unção dos santos. Você tem a unção do santo. Não, você não foi ungido com óleos especiais. Não, você não foi ungido com especiaria. Você foi ungido com óleo que foi fabricado lá no jardim do Getsêmani. Sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. É por isso que você é mais do que vencedor. Aleluia. Enquanto os obreiros podem vir aqui à frente para nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, eu vou ler esse texto antes de nós partirmos para o louvor. Por quê? Porque o que eu quero que você sinta nessa noite é a vontade soberana de Deus no seu coração. A situação que você está vivendo, ela é muito pequena diante do que Deus quer fazer, diante do sonho de Deus. E se a resposta de Deus nessa vida, na sua vida nessa noite for uma negativa, deixa eu te dar um conselho. Mergulhe no rio da vontade de Deus. E semelhante a Jesus Cristo, quando lá com os seus discípulos, não no Getsêmani, lá no Evangelho de São Mateus, quando os discípulos falaram: Senhor, me ensina a orar. E ele falou assim: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pede para Deus nessa noite: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira carta de Coríntios, ao capítulo 11. O texto que nós sempre lemos, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice do novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu vou pedir às nossas diaconisas que segure, cada uma de vocês, o pão em vossas mãos, para que nós possamos orar, consagrando esses elementos. Aleluia. Feche os teus olhos nessa noite. Você só está aqui nessa noite por causa de uma negativa de Deus lá no Getsêmani. Pai querido, mais uma vez na tua presença, nós chegamos diante de ti, Pai, com os nossos corações rasgados de temor e tremor, porque se não fosse a negativa do Deus Todo-Poderoso ao seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. Se não fosse aquele não diante do pedido: passa de mim esse cálice, toda a humanidade estava condenada, Pai. Mas o Senhor tinha planos maiores, o Senhor tinha vitórias maiores que iam além daquela situação específica que estava circunvizinhando aquele horto. Ah, Deus, o Senhor imaginava uma igreja que estaria lá em Marieta no dia 6 de maio adorando o teu nome. É por isso que ele suportou o peso daquele Getsêmani. É por isso que ele suportou a solidão, porque ele sabia que o Marco seria restaurado, ele sabia que o Jonas seria restaurado, ele sabia que o Antônio e a Maria estaria aqui nessa noite glorificando, adorando e exaltando.